Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí, domingo, das 10 às 11 da manhã e às quintas-feiras, das 19h30 até às 20h30. Hoje, de novo, repetindo a dose comigo, está o meu amigo Eury. Aqui, ele gostou tanto de ter feito o programa de domingo passado comigo que ele quis repetir a dose, falou: Tomás, eu vou substituir você. E aí, ele é um pouquinho menos ruim que o Tomás na questão de adiantar o relógio. Bom, vamos lá. No programa da última quinta-feira, uma pessoa me fez uma pergunta bem no finalzinho do segundo bloco e não deu tempo de respondê-la. Então, fiquei de responder no programa de hoje, que é sobre o motivo pelo qual pessoas saem do corpo e, ao olhar para baixo, para a cama, onde está o corpo dela deitado, ela não consegue ver o corpo. Às vezes, ela vê o corpo da pessoa que dorme com ela do lado e não consegue ver o corpo dela. Há muitos relatos assim, e isto também já aconteceu comigo, e tem algumas explicações, tá? Só que nós vamos fazer isso no início do segundo bloco, tá, pessoal? Eu tinha comentado quinta passada que começaria o programa falando isso, mas é que eu ajeitei uma outra trajetória de um outro tema que eu quero abordar, e eu quero completá-lo nesse primeiro bloco, e assim que a gente retornar da vinheta de intervalo, logo no início do segundo bloco, eu vou explicar o motivo da pessoa sair do corpo, olhar e não ver o próprio corpo, tá bom? Deixe-me primeiro abordar um outro tema que eu quero fazer de forma completa neste primeiro bloco. Os ouvintes mais antigos do programa, muitos de vocês escutam o programa há muitos anos. Eu estou aqui na rádio desde julho de 1999. São esses anos todos aqui fazendo o programa. Por volta, mais ou menos, deve ter sido, sei lá, 2003, 2004, eu não me recordo bem, eu trouxe um relato aqui para vocês. Na ocasião, estava comigo no programa o Áureo Corrá, meu grande amigo, o grande músico New Age do país, estava no programa comigo e eu contei este relato. O Áureo, inclusive, adicionou coisas que ele sabia também sobre a mesma questão, enriqueceu o relato. E durante os dias de carnaval, eu tive uma outra experiência dentro da mesma vibe. E para poder contar e colocar no contexto esse relato nesses dias de carnaval passado, eu vou retroagir a 2004, que é o ano que eu acredito que eu tenha contado esse relato, para poder colocar e encaixar o relato atual. Muitos de vocês são ouvintes mais novos, é claro, que 2004, olha quanto tempo tem, gente, 21 anos, e muitos de vocês não ouviram. É o seguinte, eu narrei na ocasião que eu despertei no meio da madrugada, estava voltado um pouquinho para o lado direito, deitado na cama, mas virado para cima, mas com a cabeça voltada para a direita, desperto no meio da madrugada, totalmente paralisado. Uma catalepsia projetiva, uma paralisia do sono. O que que acontece quando você desperta com esta condição de paralisia do sono? Seu metabolismo cardiorrespiratório está baixo, suas ondas cerebrais estão baixas e você desperta numa espécie de estado alterado da consciência. Você não está na vigília normal, utilizando os cinco sentidos. Nesta condição, então, quando você desperta entre estágios das ondas cerebrais, a sua sensibilidade está mais ampliada. Você não está escutando pelo conduto auditivo. Você não está enxergando algo porque os seus olhos estão fechados. Mas neste momento, a aura da cabeça está um pouco dilatada ou de algum dos chakras devido ao estado alterado. E isso amplia um pouco a percepção para fora do encaixe do corpo e dos cinco sentidos. Então você pode escutar coisas que não são ruídos aqui no plano físico, propagados por ondas sonoras que viajam pelo ar. Não, são sons psíquicos que você escuta dentro da tua mente, não no conduto auditivo. Muitas vezes, nesse trâmite, o chakra frontal dilata e você enxerga mentalmente sem os olhos estarem abertos. Então, você não está vendo a reflexão da luz nos objetos, para os seus olhos captarem essa reflexão da luz dos objetos, para o cérebro interpretar pelo sentido da visão. Não, seus olhos estão fechados. Literalmente, você está vendo pela testa. Agora, a testa está regulada pelo chakra frontal, chamado em sânscrito Ajna, né? O centro de comando, porque está ligado à glândula hipófise. Logo atrás, né? Também chamada pituitária, e no meio do crânio, mais atrás dela, a glândula pineal, chamada de epífise, que está ligada ao chakra coronário. Então, abre esta percepção visual mental numa espécie de tela circular ou imagens mentais e você vê algo, às vezes à distância, que já seria uma clarividência viajora, e às vezes ali em torno, no duplo do lugar onde você está deitado. E então, nesta condição, simplesmente eu comecei a ver mentalmente o clima extrafísico do quarto. E em frente a mim, no ar, uns 2 metros, quase rente à cama, perto dos pés, estava um ser que parecia um vulto, né? Trazendo entre as mãos uma espécie de luz esverdeada. Só que essa luz esverdeada não era o verde da cura, da empatia ou da simpatia. Era um verde baço, sem brilho, um verde mortiço. E aí, eu percebendo aquela presença que se esgueirava ali, perto dos meus pés, um pouco acima, eu desconfiei que tinha algo errado. Pensei, tem alguma coisa errada ali. Se fosse uma presença benigna, já teria se apresentado claramente. Mas eu sei que tudo que é trevoso ou quer fazer o mal tende a trabalhar nas trevas, nos bastidores, sem aparecer. E aí ele saiu daquele lugar, ficou um pouco mais no ar e de frente para mim. Era uma entidade vestida com um manto preto, um capuz preto arriado para trás, e a cabeça dele era grande, e o rosto dele era todo esverdeado, como se o rosto dele fosse feito de musgo, verde, baço, da mesma cor do que ele trazia entre as mãos. Claramente, uma entidade manipuladora, um mago trevoso. E aí, eu vendo aquilo claramente, eu comecei a irradiar energia, naturalmente. E ele então, mentalmente, falava assim comigo: eu trouxe essa luz verde para ativar o seu chakra cardiorrespiratório. Ele não usava essa expressão, o seu chakra do coração, era a expressão que ele usava, para dotar você de capacidades paranormais, dotar você de um poder maior, de energia, né? Claramente eu via que era um enganador, uma entidade, e claramente eu percebia que ele estava preso, ele não tinha muita locomoção para chegar perto de mim. Ele estava isolado, porém dentro do campo energético do meu quarto. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, quando tem uma presença dessa que está presa energeticamente no campo energético do seu quarto, os mentores trouxeram essa presença, prenderam dentro de um campo de contenção energético no próprio duplo do seu quarto, e ele não consegue sair dali e ao mesmo tempo não consegue te afetar. Mas ele está lúcido, ele está mentalmente ativo, ele pode tentar mentalmente afetar você, mas ele não teria como investir energeticamente sobre mim. Ele estava contido, mas a mente do cara é a dele. Ninguém vai poder tirar o poder de alguém de pensar, raciocinar e ter má intenção. Isso é o livre-arbítrio dela. E eu então, bem alerta, comecei a projetar energia, e aí claramente eu pensei dentro de mim: eu não aceito essa luz verde, eu não estou atrás de um fenômeno paranormal, eu estou buscando despertar da consciência, e eu não mando em nada, eu estou aqui para servir o alto, servir a luz e fazer o melhor que eu posso. Qualquer coisa que eu aceitar vai ser o que a luz me der e achar que eu tenho mérito para desenvolver aquilo. Fora isso, eu não aceito nada, a não ser o poder da luz despertando a minha consciência. Quando eu pensei isso, ele recuou um pouco, ele não esperava essa resposta, ele recolheu aquela luz verde e deu uma gargalhada cruel, trevosa. E aí disse assim para mim: eu queria te enganar, seus guias espirituais me prenderam aqui, e eu então queria aproveitar para te enganar. Se você aceitasse essa luz verde que eu trouxe, eu iria esterilizar o amor do seu coração, eu iria secar a fonte do amor no seu coração e você perderia toda a tua espiritualidade e motivação para o seu trabalho. E aí, quando você vê uma entidade dessa, não dá para sequer argumentar. É uma entidade deliberadamente maldosa, não dá para você chegar e ficar clareando. Olha, entra numa luz, o cara é negativo demais, ele não vai aceitar nada disso. Então, tem horas que você deve somente projetar energia com um sentimento maior, por uma luz maior que faça o melhor acontecer, não só para ele, mas para mim e para todo mundo. É o que dá para fazer. Eu não vou ser burro de tentar dialogar numa condição dessa com alguém que eu estou vendo que a má intenção está totalmente declarada e que é uma entidade perversa, que não há nada que vai poder modificar o padrão dela, quanto mais eu, apenas um ser humano com altos e baixos, defeito e qualidade, aprendendo aqui. Todas as vezes que eu conto um relato desse, alguém fala, mas você não devia ajudar o cara? Vai você passar uma experiência dessa. Uma coisa é, como eu sempre faço, aplica energia numa entidade doente, extrafísica, encaminho, oriento. Não num caso desse. Aí é um mago trevoso, que tem muitas pessoas muito inocentes. Elas acham que tudo você vai resolver com amor, luz, e nem sempre é assim. Você precisa ter determinação, lucidez, força de vontade. O que não pode ter é qualquer sentido de agressão, sentido belicoso contra quem quer que seja, mesmo com alguém que quer fazer um mal para você. Mas daí é você ser bobo e tentar convencer uma entidade dessa a falar, ó, entra na luz. Ele não quer luz nenhuma. E claramente eu estava vendo isso. Porque eu estou clareando, porque todas as vezes que eu conto um relato desse, alguém fala, você devia ter encaminhado. Vai você encaminhar, porque não é o caso. Eu trabalho com desobsessão há décadas. Eu sei disso. Mas tem alguns casos que são casos que são trazidos para a gente observar o modus operandi dessas entidades, como é que elas trabalham no mal, para que eu possa relatar, para servir de alerta para médiums, sensitivos, curadores e estudantes espirituais. Por isso que eu tenho essas experiências também por um sentido de aprendizado, para depois poder compartilhar. E aí, quando você vibra uma luz, não entra no clima da entidade, eles têm um problema sério com eles mesmos. São muito arrogantes. Então acabam emanando pensamentos para se jactar, parecer que é muito bom, e acaba revelando as próprias estratégias deles que eles queriam manter oculta. E ele começou mentalmente a ficar um pouco inseguro. Também notei que essas entidades que são muito mentais, totalmente intelectuais, poder mental, mas sem amor, não conseguem lidar com sentimentos, né? Eles não têm essa noção. O sentimento desarma a suposta firmeza mental desse tipo de entidade trevosa. E ele ficou meio inseguro e ele começou a falar assim, seus guias me prenderam aqui e eu sei que eles vão me levar e vão me prender do outro lado, mas não vai adiantar, tem muitos iguais a eu, nós somos uma falange, um grupo, e nossa maior especialidade é desviar as pessoas da jornada delas, tirar o grande amor delas e ressecar a vida delas, deixar como uma pessoa vazia, sem sentido pela existência. Nós somos uma falange e nós adoramos extrair ou tirar todo sentimento bom da pessoa que ela tem por um ideal que ela abraçou e que ela trabalha. Essa é a nossa tarefa, seja por onde for. E aí lentamente desceu uma luz sobre ele, ele adormeceu e essa luz levou ele. E aí eu vim dias depois para cá, contei esse relato, e aí é mais ou menos assim, pessoal. Pegue alguém que ama muito a música e fala, a música é minha vida, sem música eu resseco, eu não tenho motivo para viver. Da noite para o dia, você encontra a pessoa e fala, e aí, está fazendo música ou está escutando? Não, não gosto mais de música. Por que que aconteceu? Nada. Simplesmente eu acordei hoje e não gosto mais. Parece que o gosto dela pelo que ela mais amava sumiu de repente, não havia um motivo, nada. Simplesmente ela acordou daquele jeito. Isso é roubo de carga vital, não de energia, mas a carga vital que a pessoa traz no chakra cardiorrespiratório, principalmente na boca de trás desse chakra, que eu já contei aqui coisas sobre a boca de trás do chakra em programas anteriores, eu não me recordo qual, porque são tantos, e quando a pessoa perde essa carga, é o que ela veio fazer. E aí a vida dela fica The Walking Dead, um vazio danado. Eu não estou falando gente que está perdida no mundo, sem objetivo. Eu estou falando de alguém que tinha claramente uma condição, honrava essa condição e do nada parece que ela perdeu tudo, esvaziaram ela. É esse o tipo de obsessão que esses caras fazem. Não é roubar energia, não é o vampirismo comum, é absorção do ideal da pessoa encarnatório, é chupar o objetivo da pessoa de vida. Você acaba com o processo encarnatório porque a pessoa fica vazia do nada e a pessoa nunca se toca do que está rolando dela ter virado de repente. E eu não estou falando de alguém que se decepcionou num grupo ou em alguma linha espiritual e desistiu de mexer com isso. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é alguém que amava aquilo e do nada, simplesmente, parece que sequestraram o grande valor do coração dela. Então, eu contei essa experiência naquela época, muitos ouvintes tiveram repercussão, mandaram mensagem na época, era por e-mail, o pessoal ligava para cá ao vivo também. Pois bem, gente, estou contando novamente isso pelo contexto da experiência do carnaval. Fiquei em casa com meu cachorro Rama, sozinho os dias de carnaval, fiquei lendo, escutando música, tirei uns dias de folga para mim, porque como eu viajo muito, quando eu posso ficar em casa alguns dias quietinho, para mim é uma regeneração. E também não ter uma turma para dar uma palestra, um curso, sabe, sem compromisso, tirando o tempo. Para mim não é egoísmo, isso é estratégia, porque dias depois você está doido para trabalhar e fluir as coisas. Mas você precisa de um tempo para regenerar, ficar com você, ter doses de si mesmo, não é egoísmo. Fica com você um pouco, curte a sua companhia dentro de você, sabe? E depois expande isso para todos. Mas é necessário ficar um pouquinho consigo mesmo. Muita gente fica apavorada de ficar sozinha e aí vem aquela coisa, se nem ela suporta ficar com ela mesma, como é que ela quer exigir dos outros ficarem com ela se nem ela gosta de ficar com ela mesma? Então é muito legal, às vezes, ficar com você mesmo e se sentir muito bem, gostar de estar com você, estar confortável, estar ali, você está lendo algo que você gosta, você está vendo uma série que você gosta, você está escutando música, você medita, você tirou um tempo para você. E principalmente quem trabalha com público, gasta muita energia. Então, esses momentos são regeneradores. E aí eu já estava percebendo, dias antes do carnaval, uma certa onda mental que eu percebia às vezes, e quando eu notava e tentava ver o que era, aquilo sumia. Mas alguma coisa estava vindo de vez em quando, tentando me acessar. E eu fiquei muito esperto, eu falei, tem alguma coisa tentando me sondar e está tentando achar algum ponto de entrada. Pois bem, pessoal, numa dessas noites de carnaval, e eu não vou culpar o carnaval por isso, porque isso já estava acontecendo dias antes, eu acordei, estava tendo uma espécie de sonho, e sabe sonho que você fica em looping? Eu acordava, não conseguia ficar acordado direito, entrava naquelas imagens de novo, e uma coisa totalmente confusa, não parecia um sonho. E eu então despertei, estava paralisado de novo, deitado, dessa vez virado para o lado direito completamente, não, desculpa, estava virado para o meu lado esquerdo, completamente deitado de lado. Eu despertei paralisado, eu falei, essas imagens mentais que estão vindo, isso não é um sonho comum, tem alguma coisa estranha. Quando o lado direito da minha cabeça dilatou, nem sempre a clarividência se dá pelo chakra frontal. Clarividências muito mais avançadas ocorrem pelo próprio chakra coronário, em processos de expansão da consciência. Mas a aura da cabeça, ela é uma aura inteira, não é só na testa. Então, às vezes, você vê pela lateral da cabeça, sem se virar. Você pode ver atrás de você, sem se virar, uma visão quadridimensional, 360 graus. Então, eu estava virado para o lado esquerdo e pela aura direita do hemisfério direito, do meu lado direito da cabeça dilatado, eu vi uma presença igualzinha ao cara de 2004, mas era outro. Manto preto, uma espécie de capuz voltado para trás, uma cabeça esverdeada, aquele verde musgo, o rosto todo sulcado, como se fosse o rosto de um cadáver, né? E um cabeção expandido, né? Parecendo um extraterrestre, né? Inicialmente, mas não era isso não. E aí aquele cara concentrado, tentando mentalmente injetar na minha mente um clima de ideias que era o que estava acontecendo no sonho, um clima de confusão mental. Ou seja, um obsessor, um assediador totalmente mental. Ele não entra com carga emocional, ele não vem assim, ele trabalha no terreno das ideias. E eu vi ele claramente, quando ele percebeu que eu tinha visto ele, eu comecei a irradiar energia aqui, e ele então foi para trás e parou no ar, e ficou me olhando já inseguro, porque quando esses caras são percebidos, eles ficam inseguros, trabalham nos bastidores, sem que ninguém os perceba, gostam de ficar no invisível para trabalhar nos bastidores, solapando mentalmente, psiquicamente as pessoas. E aí, quando ele percebeu claramente que eu estava vendo ele, ele foi e tomou uma forma, né? E o rosto dele ficou mais enrugado ainda. E ao tomar essa forma, eu percebi claramente a procedência dele e como é que ele trabalhava. É o seguinte, para vocês entenderem, dentro do contexto egípcio clássico, você fazia aquela divisão da trindade espiritual representada em forma humana como Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Osíris, a cor dele era o verde, e dentro dos mitos egípcios, o deus Sete assassina o Osíris, esquarteja o corpo dele e joga na beira do rio Nilo para os crocodilos comerem. A deusa Ísis vai lá, recolhe um pedaço do meio da coluna e reconstrói o corpo inteiro e traz o Osíris de volta à vida. E o Horus vai lá e mata o Sete para vingar o pai, mas o Osíris volta à vida e é símbolo então de regeneração, de renascimento, de vida. E o verde dele não é o verde música, é o verde vida, verde esmeralda, cheio de vida, empatia, cura. E é uma vibração, uma egrégora de cura cultuada pelos iniciados no velho Egito. Então Osíris, ou Oshiri, como alguns chamariam também, é o poder de regeneração, o poder da vida florescendo de novo, o poder de cura e empatia. E o que essas entidades fazem? Tentam retirar mentalmente o poder de cura de alguém, seu amor pelas coisas, né? Então, o que ele faz? O Osíris representa vida e regeneração. Ele, então, toma a forma do rosto do Osíris como se fosse uma múmia mumificado, tá? Para representar exatamente o contrário, a morte, a degradação da forma, para significar que ele trabalha pelo mal contra a vida, contra objetivos de vida. E ele tomava a forma de um Osíris do mal, uma plasmagem. Claramente dá para ver que esse grupo vem desde a antiguidade tomando formas e mitos e expressões para significar exatamente o oposto, para vocês terem uma ideia. E aí claramente eu vi, percebi um campo de força em volta do meu quarto, novamente os mentores me trouxeram à baila uma entidade desse tipo. Não foi só a segunda vez, a primeira em 2004, mas em outras vezes eu já detectei a presença desses caras, e normalmente, onde que eles agem? Alguns deles, em cima de trabalhadores da parte espiritual. Qual é o objetivo? Roubar o valor para que a pessoa não faça mais o que ela está fazendo de bom, de luz, e se desvie da senda e deixa de realizar o que ela veio fazer no Dharma dela, na programação existencial dela. E aí, mais uma vez, estava vendo um cara desse, e aí eu detectei um outro modus operandi. Este outro cara, ele não drenava do chakra cardiorrespiratório, ele gosta de drenar do chakra frontal das pessoas. E ali, observando ele, eu pude ver a estratégia que ele usa, que é um dos motivos de eu estar alertando a vocês agora. Lembrando que o programa chama-se Viagem Espiritual, está voltado para estudantes da parte espiritual como um todo. E faz parte esses alertas que eu estou fazendo, tá? E, ô Yuri, quanto tempo aí? Um minuto? Tá, você me avisa aqui, que aí o Yuri está me avisando que já está quase em cima do horário do intervalo. Talvez eu tenha que parar e retomo esse toque logo depois da segunda parte, e depois o lance da projeção da pessoa não ver o corpo. E eu pude ver então qual é a estratégia que ele usa, pessoal. Deixa eu me dar um exemplo. Suponha que o Yuri tem uma namorada e ele é hiper ciumento. Vamos considerar... Você é ciumento, Yuri? O Eurico confirmou que é ciumento, então cuidado. E aí, cuidado que essa coceirinha na testa pode não ser o chakra frontal abrindo, pode ser um chifre aparecendo, hein? Ele está ali rindo, pessoal. Mas vamos pegar alguém ciumento num sentido neurótico, Eurico. Sabe, aquelas pessoas que precisam, inclusive, de terapia. Já não é o ciúme dentro de um relacionamento, é uma coisa assim... criada mentalmente por ela, e às vezes a pessoa que está com ela nem dá motivo para aquilo, o motivo é dela mesma, né? Criando imaginação. Né? Existem esses casos. Né? Então, o que uma entidade dessas faz? Pega uma pessoa com esse clima, ele vem, ele não criou o clima dentro da cabeça, ele encontra já este clima e ele começa a soprar mentalmente ideias de traição. O que era 100 na mente da pessoa vira 1000. E aí a pessoa entra num clima, num looping mental de ficar girando aquelas ideias que ele está insuflando. Agora entenda, o próprio ser humano sozinho tem seus próprios loopings mentais e fica girando em cima de algo. O que eu estou querendo dizer é que este cara, ele tenta ampliar o looping e domina a pessoa mentalmente, entrando justamente na fresta mental do que ela está girando em looping. Estamos em cima, Eurico. Gente, desculpa interromper no meio, é que já chegou na hora do intervalo, eu preciso parar, assim que a gente voltar, eu concluo esse relato e vou no caso aí da projeção da pessoa olhar o corpo e não ver. Aguarde aí que eu já volto. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica o Eurico me ajudando. Deixe-me dar continuidade ao relato que eu estava falando aí no primeiro bloco. E aí eu pude observar, gente, o modus operandi como ele faz. Ele faz mais ou menos o seguinte, a pessoa está ali com a mente num looping, ele amplia esse loop e a pessoa fica girando mentalmente em cima de uma fantasia mental ou do clima mental que ela fica girando. Ora, se o clima mental dela não corresponde a uma realidade, ela está gastando energia com a imaginação, presa dentro de quadros mentais, que é o que o ocultismo antigo chamava de clichês psíquicos, e também, dentro da teosofia, a formação das formas pensamento a partir daquilo que a pessoa pensa. Então a pessoa fica dentro de uma bolha mental imaginária, girando pensamentos dentro do que ela está habituada a imaginar. Eu usei o exemplo da pessoa ciumenta, criando imaginações de 1000 traições que a pessoa daqui nem fez, mas na mente dela ela vai criando, ou uma discussão com alguém no trabalho, ou às vezes quando a pessoa era criança, ela imagina que ela está amarrotando o adversário. Sabe aquela criança que enche o saco? Ele fica imaginando 1000 maneiras de derrotar a criança ou a pessoa já como adulto, imaginando situações. Então, esse cara sopra mentalmente e entra no clima e vai girando junto. Ao fazer isso, ele drena a energia da tela mental da pessoa, do chakra frontal. Ele drena, não é um obsessor que vai drenar energia, força vital do duplo etérico ou das emoções, ele tira diretamente do campo mental da pessoa, ele vai drenando pelo chakra frontal, porque ele está com a mente dele unida com a pessoa no mesmo looping que ele está incitando. Então a pessoa perde energia pelo frontal para o frontal dele, do chakra frontal dele, e ele se alimenta mentalmente do rebotalho psíquico do que a pessoa está pensando. E segundo, a pessoa presa dentro desse imaginário, ela gasta energia com o que não é real. Se é um trabalhador espiritual, gasta a energia que no dia seguinte a pessoa precisaria para fazer uma palestra, fazer um curso, um trabalho de cura, meditar, toda essa energia vai embora. Então, esse obsessor drena a força vital que animaria o trabalho espiritual da pessoa no outro dia. Olha que armadilha mental. Ele drena a força mental. O anterior de 2004 drenava a força do chakra cardiorrespiratório. Esse drena pelo frontal através de loopings. E ele trabalha assim. E outra, ele é especialista em fazer isso com trabalhadores espirituais, que ele coloca como alvo para tentar denegrir, chupar a força vital e desequilibrar a pessoa nos bastidores. E a própria pessoa não percebe a ação invisível, porque para ela ela só está imaginando um negócio, mas ela está em loop há 3 horas imaginando aquilo, né? Vai dormir e fica dentro do loop. Isto é um problema. Os mentores trouxeram esse cara e deixaram ali para eu ver esse método de ação, porque as visões anteriores que eu tive de seres assim eram sempre focadas no chakra cardiorrespiratório. Pela primeira vez, eu vi um desse focado no chakra frontal. O meu objetivo ao alertar vocês não é causar medo, é alertar para que vocês fiquem firmes, combatam fabulações mentais, combatam coisas que vocês fiquem imaginando, que está fora da realidade, coisas que não são factíveis. Corta, exerce tua força mental, vence a si mesmo, tá? Trabalha seu pessoal. Não, isso aqui não está legal, estou viajando. Foca, centra em você, sabe? Fala, não, eu estou bem, eu estou tentando melhorar, sou uma consciência encarnada, vou fazer o melhor possível. Ficar pensando em 1 milhão de coisas não me resolve nada, me gasta energia. Deixe-me ler um livro, deixe-me escutar uma música legal, deixa pulsar uma luz na testa com um objetivo maior. E o meu objetivo sempre é a luz, né? Qualquer trabalhador espiritual, a sua soberana é a luz, é o alto. Pensa nisso. Cria uma proteção, mas faz por onde? Não vai esperar mentores te protegerem de algo que a tua mente mesmo está criando. E o obsessor que vem, ele vem explorar, ele não é o causador do looping mental que a pessoa entra. Qualquer um de nós pode entrar numa dessas. No meu caso, eu percebo, porque os mentores deixam eu perceber para poder fazer esses alertas para vocês. Minha função aqui é só alertar. E tem gente, às vezes, ah, ele falou isso, eu fiquei com medo. Se você está com medo, desista da parte espiritual pelo teu próprio medo, porque já era para ter extirpado o medo e olhar claramente essas coisas de frente. Isso não é brincadeirinha mística, isso é estudo espiritual muito sério. Agora, médiuns, curadores, estudantes, palestrantes, qualquer um que tenha algum trabalho e é responsável, precisa estar alerta sobre as sabotagens psíquicas que a própria mente faz e que obsessores vêm para poder explorar. E dessa vez, como de tantas outras, essa entidade estava junto de alguém que trabalha com a parte espiritual, tentando solapar a pessoa. E aí, como já aconteceu outras vezes, foi desviado para eu trabalhar em cima, para mim trabalhar em cima e entender e depois levar. Faz parte, eu estou acostumado, sabe? Você, às vezes, está firme na sua senda, é como uma estaca firme. Você segura a onda de outras estacas que não estão firmes, né? Então, muitas vezes, trouxeram presenças extrafísicas que eram assediadores de outros trabalhadores da senda espiritual que não estavam se tocando, e para evitar o desvio do caminho, foi desviado para mim segurar essa bucha. Eu estou consciente deste tipo de trabalho, não reclamo de nada, eu obedeço à luz, tá? E os seus agentes que trouxeram, eu sou um aprendiz e estou observando ali. E não estou julgando nada de onde veio, eu sei de onde veio, na verdade, sei a condição. E eu estou dando uma força oculta, igual os mentores me ajudam e eu não estou vendo eles. E assim como ao longo da minha vida, quando eu era mais jovem, outros devem ter segurado minhas buchas também. Hoje, mais experiente, com 63 anos e décadas de trabalho, me permite segurar a onda de outros também. Talvez porque eu esteja forte e firme nessa senda, talvez até por eu não achar que eu sou mestre ou que eu não sou causa de nada, eu sou auxiliar de serviços gerais espirituais. Quem manda na minha obra é a luz. Talvez isso tenha me segurado a onda esse tempo todo e me dá até uma satisfação de poder ajudar outros e evitar que outros se desviem da jornada, desistam da parte espiritual. É tão necessário ter pessoas de áreas diferentes, grupos diferentes, pontificando a espiritualidade, cada um do seu jeito, no lugar, o linho onde o Deus colocou a pessoa. Precisa ter muito mais e não menos desviado da jornada. Por isso eu estou contando isso em aberto, para fortalecer a vocês. Também me fortalece esse tipo de atividade e também lidar com isso, porque me mostra claramente manifestações espirituais as quais eu estou estudando há tanto tempo, me faz entender. Então, dessa vez eu entendi o roubo pelo frontal, da outra vez era o roubo pelo chakra cardiorrespiratório. E agora estou alertando vocês. E aí me lembrei de um ensinamento do sábio Shankara por volta do século 8 d.C. O Shankara foi o autor do célebre livro Vivekachudamani, que é um divisor de águas no hinduísmo clássico. Vivek é discernimento, Shuddha é suprema, Mani é joia. O discernimento que leva à joia suprema. Ou, se eu ler o contrário, a joia suprema que leva ao discernimento. É um dos clássicos do Vedanta, que é um dos grandes sistemas filosóficos da Índia, dentre tantos outros. E o Shankara, ele tem um ensinamento, eu sou admirador do trabalho dele, que diz assim: quais são os maiores ladrões? E ele responde assim: aqueles que roubam a luz dos corações. Já havia isso desde a antiguidade, e eu me lembrei desse trecho do Shankara, que certamente deve ter visto a ação dessas entidades nefastas, agindo nos bastidores, tentando desviar as pessoas da jornada. Agora, que fique bem claro, eu estou falando de um assédio em cima de alguém desviado para mim, para eu poder ver o mecanismo. Eu não estou falando de alguém que saiu de um grupo porque já não estava mais batendo as ideias e o grupo diz: está desviado da programação existencial. Isso aí é ego de grupo, achando que só ali está a verdade, que quem saiu vai se ferrar. E às vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa sai e melhora tudo. O que estava ferrando era o grupo. E existem muitas variações, tá? Não estou falando disso, eu estou falando de uma ação declarada em cima de um trabalhador espiritual, e trabalhadores tem em todos os lugares, para tentar tirar o valor de caráter dele daquilo que ele veio fazer dentro da senda espiritual, sabe? Não estou falando de decepções variadas, ou a pessoa mudou, tudo isso é normal, estou falando de algo imposto, soprado, para exacerbar dentro da pessoa o vazio existencial e tirá-la da senda do grande valor que ela antes dizia: é a grande coisa da minha vida, sem isso eu estaria seco. Você já imaginou vocês dentro de uma senda espiritual, seja lá qual for, o seu grande amor pela luz, por exemplo? Eu me lembro de Jesus dizendo assim: amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima de tudo. Quer dizer, além dos amores que a gente tem aqui, o grande amor é pelo alto, pela luz geradora. Me lembro do Siddhartha Gautama alcançando o Buddha, que é a iluminação. O tempo inteiro existe uma luz que o ego da gente não deixa perceber. Então, quando a gente percebe isso, fica mais consciente, você fala: esse é o grande valor que me impulsiona. E aí, de repente, da noite para o dia, alguém fala: eu não tenho nada a ver, não quero mais isso, e é isso aí. Mas te fizeram alguma coisa? Nada, simplesmente eu ressequei por dentro. Do nada, eu estou citando esse alerta de que existem assediadores que se alimentam desta coisa tirada de dentro da pessoa, que deu mole e permitiu alguma coisa. Gente, também me lembro de outro ensinamento de Jesus, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder a alma. E eu estou citando Jesus aqui, como acabei de citar o Siddhartha Gautama alcançando o Buda, tornando-se um Buda, e acabei de citar o Shankara no hinduísmo. Eu gosto sempre de dar referências variadas para sempre ter visão de conjunto e não prender a mente em coisa nenhuma, nem me prender junto ao raciocínio, seja lá qual for, de alguém imaginando que eu estou dentro de uma área ou outra. Eu não estou em nada. Meu negócio é a luz, a visão de conjunto, somando e achando o ponto de equilíbrio. Chamo de universalismo apenas um nome e nem exijo que os outros pensem assim, mas a maneira que eu penso, que eu vejo, é dessa forma. Não consigo enganchar meu raciocínio em autor, ideia, nada. Eu estou dentro do conjunto, do infinito, para aprender o que de melhor tiver, e vou somando e equilibrando, mas com a mente sempre livre, sem enganchar e sem perder o discernimento e sem perder o amor das coisas. Vou repetir: sou auxiliar de serviços gerais espirituais. É o que eu puder fazer de bom em qualquer área que eu puder, eu estou ali, e quem manda em mim é a luz, não sou nem eu mesmo. Eu sou um auxiliar de serviços gerais, tentando fazer minha atividade dentro da obra do Eterno. Eu sou apenas o cara que passa massa, pinta ali, faz o rodapé. Eu não sou dono da obra. Aliás, ninguém é, né? Então, eu estou bem consciente disso, e por isso eu trago esses relatos para vocês aqui. É alerta. O nome do programa se chama Viagem Espiritual, para clarear esses temas. E eu bem sei também que muitas pessoas que escutam falam: ah, esse cara não acredita em nada disso, ele imaginou tudo isso. Cada um pensa o que quiser. Simplesmente eu estou trazendo mais um relato aqui. Meu objetivo é esse: alertar. E ao fazer isso, eu cumpro a minha própria existência, meu próprio propósito existencial de clarear essas coisas. Apenas esse é o meu intuito e cada um com seu nível de entendimento dentro daquilo que é passado, tá bom? Então agora, mudando o tema, deixe-me clarear a pergunta que a pessoa me fez no último programa de quinta-feira passada sobre o seguinte: a pessoa sai do corpo, olha para baixo e vê o corpo dela, muitas vezes vê os filamentos ou energias do cordão de prata, e quando ela desperta já longe, sem ter visto a saída, ela não vai olhar para trás e ver o corpo, ela está olhando para frente vendo algo. Mas normalmente as visões do próprio corpo adormecido, quando a pessoa emerge do corpo e vê imediatamente, ou na hora da volta, da interiorização, ela percebe a forma física abandonada dela, porque ela está fora. E aí há um erro conceitual também. A pessoa fala assim: ai meu Deus, meu espírito saiu de mim. E aí meu espírito no ar olhou e eu estava deitado na cama. Ou seja, parece que ela é o corpo e o que saiu é um negócio qualquer, que ela fala de meu espírito olhando o corpo como se fosse ela. Não é o contrário? Eu, o espírito, saí do meu corpo e de fora olhei o corpo vazio de mim. Então, é bom deixar bem claro, o que sai é a própria consciência. O veículo físico é um envoltório, igual uma roupa que você acabou de deixar ali na lavanderia. Temporariamente você saiu. Então, nesta hora que você observa, você não está vendo com os olhos físicos, que estão no corpo adormecido e os olhos fechados. Você está vendo pelo para-chakra frontal, a percepção, a paravisão, que não é a clarividência, como a gente entende aqui, mas a paravisão natural da para-cabeça astral, percebendo as coisas sem depender diretamente do concurso dos olhos físicos. E aí, claramente, você vê o corpo deitado. Muitas vezes, o para-chakra frontal está embaçado, está com excesso de energia que vem pelos filamentos do cordão, e o filamento que sai do frontal lá do corpo e entra aqui, às vezes está muito condensado ou com cacos de formas mentais aderidas de coisas do dia a dia, diminuindo a percepção do frontal. A pessoa olha para baixo, ela vê um vulto deitado, que é o próprio corpo dela, que ela não consegue perceber. E às vezes olha e não vê nada, pessoal, porque há um bloqueio de percepção pelo chakra frontal. Porém, em alguns casos, a pessoa olha e não vê o dela, mas vê o da parceira ou do parceiro deitado do lado. Aí o motivo já é outro. Vocês sabem a diferença entre medo da morte e medo de morrer. O medo de morrer é biológico. Todo organismo vivo tem um instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo, instintivamente, tem medo de morrer. Por isso, diante do perigo, a adrenalina dispara, o corpo acelera o batimento, a circulação do sangue, para você correr do perigo ou enfrentar o perigo. E esse é o instinto de sobrevivência. Ele é automático, já está dentro do corpo, faz parte da vida do corpo. E até o último dia de existência, o instinto de sobrevivência vai funcionar. Não, você atravessaria a rua sem olhar e já teria morrido. Então, o medo de morrer no corpo garante que você fique vivo no corpo pelo tempo que tiver que ficar. Agora, o medo da morte é um conceito inoculado na mente por cultura. Quando você renasceu aqui na Terra, já havia dentro do seu pacote celular do corpo o instinto de sobrevivência do corpo, para ajudar você a sobreviver durante o processo encarnatório. Agora, na sua mente, não havia o medo da morte, havia o medo de morrer no corpo. O medo da morte você não tinha. À medida que você foi crescendo, você começou a ter medo de um monte de coisa: o velho embaixo do saco, o diabo, o espírito obsessor, o cadáver, o lobisomem, o vampiro. Você fica cheio de medos por imagens, ideias e aculturamento. E o grande medo, o medo da morte como uma ideia. Como eu já citei tantas vezes aqui, nós criamos aqui no Ocidente, no imaginário popular, a ideia da Dona Morte, que é uma caveira com um capuz, uma mortalha e uma foice. E imagina o espanhol falando para você: lá vem ela, quem? La muerte, quando? La meia-noite para te ceifar. Você espera mesmo que venha uma caveira com um capuz para degolar você com uma foice? Isto não existe. É uma construção psíquica de medo criada no imaginário da população. Alguém fala: lá vem ela, como se fosse alguém que vem te buscar. Lá vem a ceifadora. Gente, para você morrer, basta nascer. O maior ceifador que eu conheço é o nascimento, porque tudo que nasce submete um dia até que morrer. Não precisa de uma entidade vir te matar. Estar vivo vai fazer isso com você, porque o que nasce um dia vai embora. E eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que isso é a natureza. E o tempo vai mostrar para todos nós. Encaixou no corpo, um dia vai desencaixar por algum motivo. Então, para alguém morrer, precisa nascer. Então, a ceifadora, né, é a maternidade, porque ela vai causar a morte no final. Eu sei que é um raciocínio meio duro, mas isso é a natureza. Eu não inventei processo nenhum. Estou só explicando que existe um medo da morte conceitual na mente, que não é o medo de morrer a nível celular. Então, considerando o medo da morte como uma ideia, quando a gente olha um cadáver ou um bolo de excremento ou alguma coisa que significa degradação, ou mofo em algum lugar, você sente um asco natural, que é o próprio corpo reagindo diante da ideia da degradação da vida. Um bolo de excremento, o cadáver de um animal, o cadáver de uma pessoa num velório, um bolo mofado, uma coisa estragada, te dá um asco. E isto é biológico, porque é o próprio sistema do corpo reagindo diante da ideia de que algo tem fim. Agora, na mente da gente, a gente associa psicologicamente a ideia da dona morte, que aí é uma outra história. Então, o que que acontece? Olhar o corpo, você estando fora, dá a noção de que o corpo é um cadáver, que só não está morto, continua respirando, porque está conectado com você, que é a consciência ou espírito, que está fora, ligado pelo cordão de prata. Sem você, o corpo pararia de respirar, o coração pararia de bombear sangue, minutos depois o cérebro morreria naturalmente. Então, ao olhar para o corpo, surge mentalmente, por correlação, a ideia da morte, que é o grande terror. E aí a pessoa olha para baixo e não vê o corpo, a própria mente não deixa ver, para não associar o corpo com o cadáver, né? Que é o cadáver, é um corpo sem espírito, o espírito está fora naquele momento, para não associar com a ideia da morte, há um bloqueio na visão extrafísica. A pessoa olha e não vê o dela, mas consegue ver o corpo de um parceiro ou uma parceira deitada do lado. Esse é outro dos motivos, além dos bloqueios do parachakra frontal, na hora de observar algo. Eu estou trazendo essas duas possibilidades porque na literatura de saídas do corpo, nos livros principais, inclusive, recorrentemente aparece o relato de pessoas que olham e não vê o corpo. Então, o que que eu sugiro? Alguém fora do corpo, olhando e não vendo, começa a pulsar luz ou irradiar luz pelo chakra frontal do corpo astral, parachakra, ou estende as paramãos e vibra energia consciente, como você faria aqui. Isso amplia a percepção e você vai ver o corpo humano deitado, normalmente, profundamente adormecido. Outra coisa, quando jovem, lá na minha adolescência, isso já faz um tempão, né? Eu tinha 15, 16, 17 anos, estava tendo as experiências fora do corpo, tentando entender tudo aquilo, não tinha conhecimento, não tinha lido um livro ainda, sequer livros que nem tinham naquela época sobre o tema. Muitas vezes eu parava e olhava o corpo, e o engraçado é que eu nunca tive a ideia da morte, olhar o corpo, associar com a morte. Mas eu olhava o corpo e me vinha uma determinada reação, que era o seguinte: aquele cara deitado parecia comigo, mas claramente eu era o que estava fora. E eu pensava, qual dos dois sou eu? Claramente eu era o que estava pensando fora e não o corpo que estava dormindo e roncando, né? O Eury está rindo ali. Estava roncando ele, mas não tinha babinha no cantinho do lábio, não. Isso não tinha, não. Só tinha o ronco ali. Parecia uma motosserra. Dava para ver claramente aquele rapaz bonito, jovem, deitado ali. Pelo menos naquela ocasião era bonito, né? E eu olhava, gente, claramente falava, qual dos dois sou eu? Deixa eu mexer as mãos. Mexia as mãos do corpo espiritual, as mãos físicas não mexiam. Então, o que que acontece? Muitas vezes ao olhar, dá uma sensação como se fosse um cadáver, gente. Porque o que que é um corpo sem você, com pensamento e sentimento? É apenas um corpo, tá? Imagina, você tira uma foto e a foto às vezes não sai legal. Você estava dentro do corpo na hora da foto, pensando e sentindo, e fala, essa foto ficou horrível. Imagina você fora do corpo, com pensamento e sentimento lá fora, e o corpo vazio, se alguém tirasse uma foto do seu corpo, Eury, vai parecer algo morto, não tem pensamento, não tem sentimento, porque isso é do espírito que está fora, parece uma coisa deitada. Então eu olhava, tinha uma desidentificação com o corpo, que não era negação do corpo. Eu sabia que eu precisava voltar, precisava viver, porque eu tinha coisas a aprender na Terra. Mas, naquele momento, a realidade minha era o corpo espiritual. E o que estava deitado não era eu. embora tivesse a minha aparência. E eu sabia que teria que encaixar no corpo e seria eu como um todo. Mas eu sabia que na hora da saída era um invólucro físico, tá? E aí eu olhava claramente e falava, eu sou aquilo ali, porque a sensação que me dava era de algo que só estava vivo por minha causa, como se fosse quase um cadáver, para vocês terem uma ideia. E muita gente também passa por isso, não é a questão que a pessoa perguntou no último programa, mas eu estou dando esses dados para vocês. Recorrentemente vocês vão encontrar relatos semelhantes nos livros de saídas do corpo. No meu caso, como eu trabalho com muita gente, muitas pessoas me narram essas coisas, eu faço um padrão médio para poder explicar porque tais sensações ocorrem com a maioria das pessoas nessas experiências. E um detalhe, não caiam no erro, tá, de confundir o que eu estou falando, uma desidentificação no momento que você está com a percepção fora, com a negação do corpo humano, que muitos estudantes espirituais tentam fazer, denegrindo o corpo, dizendo que o corpo é a causa de tudo. Não. Corpo sem você dentro, nada faz de ruim nem de bom. Põe você dentro, tem altos e baixos, que é você aprendendo com o seu melhor e seu pior lá dentro. O corpo não é inimigo da gente. É um invólucro de energia condensada oferecido pela Mãe Terra, que é um ser vivo, para a gente estagiar e aprender durante um tempo. Mas nós não somos o invólucro, somos a essência, a centelha vital. Mas o invólucro precisa ser valorizado quando a gente está dentro dele. Mas na hora que você está fora, ele está lá e você vai valorizar a luz que você é ali fora. Então, valorize o corpo humano que vocês têm, ele é o veículo para aprender enquanto estiver aqui, tá bom? Só para não correr na interpretação errada do que eu estava falando. Já chegamos ao fim, Yuri? Você adiantou o relógio, porque eu acho que eu falei só um pouquinho. Está dizendo que eu falei muito? Então tá bom, não percebi que eu tinha falado muito. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo pela rádio, assistindo pelo YouTube. E sempre lembra, o meu objetivo aqui é clarear, esclarecer, e eu não sou mestre em nada, sou auxiliar, serviços gerais, tentando fazer minha tarefa de esclarecimento aqui. Espero que esteja passando algo legal para vocês. Um abraço.